título dessa mensagem é Quando Deus Pergunta. Quando Deus Pergunta. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no profeta Jonas. Jonas, capítulo 4. E nós vamos ler todo o capítulo 4 de Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 4, eu vou ler na NAA, você me acompanha na sua versão ou nos acompanha aqui no telão. E diz assim: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi por isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdias, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo. Sentou-se na sombra para ver o que acontecia com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha razoável essa sua raiva por causa da planta? Então Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E disse o Senhor: Você tem compaixão de uma planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você acha que eu não deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Pois bem, esse é o final do livro de Jonas. O livro de Jonas, muito provavelmente, é o livro entre os profetas menores mais conhecido. Quando a gente é criança, né, frequenta a igreja aqui na EBD, as professoras sempre contam a história de Jonas. Não é? Todos nós conhecemos a história de Jonas, porque ele é aquele profeta que tentou fugir de Deus. Primeiro ele tentou fugir de Deus, entrou num navio para o lado contrário onde ele deveria ir. E depois ele foi engolido pelo grande peixe. E foi cuspido pelo mesmo. E depois, mesmo que muito contrariado, mesmo que muito a conta gosto, Jonas foi cumprir a missão que Deus lhe deu. Mas o livro de Jonas, ele apresenta algumas características que são muito peculiares, muito diferentes dos outros livros dos profetas. Primeiro, ele é mais um relato histórico do que um livro profético. Por quê? Porque ele conta muito mais a história de Jonas do que propriamente a sua profecia. Se você ler o livro de Jonas, e se você se sentar para ler o livro de Jonas, acho que em 10 minutinhos você consegue ler o livro, é muito curto. Mas ele conta a história de Jonas, ele narra, né, a trajetória de Jonas. Se você pegar os demais livros proféticos, você vai ler muito mais sobre as profecias do que sobre a história do profeta. Alguns não dizem nem de onde veio o profeta. Dizem mal e mal o nome dele e já falam das suas profecias. O livro de Jonas, não. O livro de Jonas, ele conta muito mais a história de Jonas do que propriamente a sua profecia. Em segundo lugar, Jonas é o primeiro profeta, o único profeta do Antigo Testamento, que ele é comissionado especificamente para os gentios, para um povo que não fosse o povo de Israel. Porque todos os outros profetas, se vocês repararem, eles vão para profetizar para Israel. Jonas não foi chamado para profetizar para Israel. Jonas foi chamado para profetizar em Nínive. Isso torna o livro de Jonas um tanto diferente dos demais. Então, esse livro, ele nos apresenta Jonas como um nacionalista zeloso. E ele foi comissionado, enviado por Deus, para pregar em Nínive. E quem era Nínive? Nínive era a grande capital do reino assírio, o reino, né, do momento naquela época, aquele que estava dominando os outros reinos, era o maior reino da época. A cidade de Nínive, ela é citada pela primeira vez em Gênesis, capítulo 10, verso 11, depois vocês procurem aí. Ela se situava na margem oriental do rio Tigre. E ela era tida como uma cidade de pessoas terríveis. Os relatos sobre Nínive não são relatos bonitos. Não são relatos de pessoas pacíficas, mas são relatos de pessoas pagãs, violentas, e que eram inimigas do povo de Israel. Então, Jonas foi chamado para pegar para essas pessoas boas aí, né? Jonas foi chamado para levar a palavra de Deus para esse povo. Terceiro ponto diferente do livro, né? Jonas termina com uma pergunta retórica. Vocês repararam que o último verso que a gente leu é uma pergunta. E uma pergunta retórica é aquela pergunta em que aquele que pergunta não está exigindo uma resposta. A pergunta em si é mais... A pergunta, ela mesmo se responde. E o livro de Jonas termina assim. E... Se você reparar, o livro de Jonas, ele também serve como um protótipo da morte e ressurreição de Cristo no Antigo Testamento. Como assim? Quantos dias Jonas ficou no estômago do peixe? 3 dias? 3 noites. E aquilo foi como um túmulo para ele. E se você pegar o texto de Mateus, o próprio Jesus cita o profeta Jonas. E ele diz lá, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará na terra por 3 dias e depois ressurgirá. O próprio Cristo cita isso. Então, Jonas tem algumas peculiaridades, algumas coisas para a gente se atentar. E por que, que eu estou contando tudo isso? Para que a gente se ambiente, entenda qual que era o ambiente que o profeta vivia e o que Deus pediu para ele. Jonas era tão diferente dos outros profetas que, sabe quantas palavras tinha a profecia de Jonas contra Nínive? No hebraico, 5 palavras apenas. 5 palavras. Olha, normalmente o profeta ia lá e falava, olha, vocês estão fazendo isso, 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 isso e aquilo, e por conta disso vocês têm que se arrepender, pedir perdão ao Senhor. Jonas chegou simplesmente e disse lá, Deus manda dizer que daqui a 40 dias a cidade de Nínive vai se subverter. Ponto. E foi embora. Não falou por quê, Não falou que tinha que se arrepender, nem porquê, nem como, nem onde, quem era Deus. Ele não falou nada. Simplesmente chegou lá, despejou a mensagem e foi embora. Muito a contragosto. Muito a contragosto. Esse foi o profeta Jonas. E ele, no Antigo Testamento, ele só é citado em 2 Reis. E ele está lá profetizando uma bênção lá para Jeroboão II, rei de Israel, que não era um rei segundo o coração de Deus, não. Era um rei dos piores que Israel teve. E Jonas profetizou uma vitória para esse rei. E depois Amós foi lá e deu uma profecia contrária, que se concretizou. Então, se vocês quiserem, lá vão buscar em 2 Reis 14, de 25 até o 28, está lá a profecia de Jonas a respeito de Jeroboão II. Então, tendo isso como pano de fundo, nós vamos explorar o quarto capítulo do livro de Jonas. Nesse capítulo, Deus faz três perguntas para Jonas. Deus faz três perguntas para o profeta. E aí eu pergunto para vocês, por que que Deus faz perguntas? Ele não sabe de todas as coisas? Ele não tem todas as respostas? Então, por que que ele pergunta? Alguns dizem que Deus pergunta, que quando Deus pergunta, indica que ele simplesmente não sabe, por isso ele pergunta. Alguns acreditam nisso. Mas essa é uma visão contrária aos ensinamentos que nós temos na Bíblia. Jó, por exemplo, nos deu conta que Deus prescruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Está lá em Jó 28, 24. Quando Deus pergunta lá para Adão, assim que ele caiu, onde estás, Adão? Comeste da árvore que eu orientei que você não comeu, que não comesse? Está lá em Gênesis. Você acha que ele não sabe onde Adão estava? Ou o que o Adão tinha feito? Seu propósito era mostrar para Adão o tamanho do seu pecado. Semelhantemente, Deus perguntou a Caim, onde está o teu irmão Abel? Ele não fez a pergunta por falta de conhecimento. Ele sabia que Abel tinha sido assassinado por Caim. Ele fez essa pergunta para que Caim confessasse o seu erro, o seu pecado, com as suas próprias palavras. Então, as perguntas que Deus faz têm o intuito de nos ensinar, de expor o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa desobediência. Assim, toda vez que nós lemos na Bíblia uma pergunta de Deus, nós também devemos nos perguntar: se Deus está fazendo essa pergunta para mim, o que que eu devo aprender com ela? O que que eu devo aprender com essa pergunta? E aí nós vamos analisar as perguntas que Deus fez para o profeta Jonas. Então vamos lá. A primeira pergunta. A primeira pergunta que Deus fez ao profeta. Então Deus lhe perguntou, é razoável a tua ira? É razoável a tua ira? Bem, Jonas acha que sim. Jonas acha que sim. Por isso, o que que ele fez? O que que Jonas fez? Jonas montou uma cabana ao leste da cidade. Ele, todo irritado, saiu da cidade e foi para fora da cidade e montou uma cabana, esperando no calor do dia para assistir o espetáculo. E qual que era esse espetáculo? A Deus vai destruir. Deus vai destruir Nínive. Então Jonas ficou lá esperando. Ele montou com isso, com esse intuito. E na manhã seguinte, Deus fez com que uma planta crescesse. Né? E Jonas fez o quê? Ficou todo feliz. Jonas ficou feliz da vida. Olha, a planta cresceu, o Senhor me abençoou. Mas, novamente, ele ficou insatisfeito, porque Deus mandou um verme que matou a planta. E, novamente, ele disse, ó, melhor me é morrer do que viver. Isso mostra para nós algumas coisas. Primeiro, que o profeta Jonas, ele era extremamente religioso. Ele era nacionalista ao extremo. Ou seja, é aquele assim, ó, Israel vai ser salvo, os outros povos vão perecer. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a morte. É isso. Jonas se sentia assim. Era uma religiosidade soberba. Ele não abria espaço para o diálogo, nem mesmo com Deus. E esse tipo de atitude faz com que a gente não se alegre com nada. E assim era Jonas. O propósito da pergunta de Deus era, acima de tudo, expor a atitude egoísta e amargurada de Jonas. Vemos isso primeiramente naquilo que deixa Jonas feliz. Em meio a todas as queixas de Jonas, no livro todo, se vocês pegarem o livro de Jonas, Jonas só reclama. Não é? Jonas só reclama, o livro inteiro ele reclama. Ele reclama que ele tem que ir para Nínive, ele reclama com os marinheiros, ah, me joga no mar, ah, eu queria morrer, ah, estou eu aqui em Nínive, vai lá, Jonas, ah, fala lá, Jonas. Aí Jonas chega lá no povo e diz, ó, oh, Deus falou que vai destruir a cidade. Vira as costas e vai embora. Jonas só reclama. Jonas não está contente com nada. O livro inteiro. Mas existe uma coisa que deixa Jonas feliz no livro. O que que ele alegra a vida de Jonas? A planta, a planta. A planta nasceu. E ela fez sombra para Jonas. E Jonas ficou feliz da vida. Finalmente o homem ficou feliz. Mas por que que Jonas se alegrou com a planta? O que que isso mostra para a gente? Porque era uma coisa que dizia respeito só a ele. Era só para ele. Essa planta é só para mim. Ela nasceu só para mim. Então eu estou feliz agora. Deus me abençoou. Ah, o que Deus fez para os outros não me alegra, não. Mas o que ele faz para mim, ah, isso me deixa tão feliz. Jonas, então, ficou feliz pela primeira vez no livro. Mas, quando Deus fez com que o povo de Nínive se arrependesse, Jonas ficou feliz? Jonas ficou irritado, amargurado, injuriado da vida. Ele não estava satisfeito com aquele povo que tinha se arrependido. Por quê? Porque para Jonas, quando ele foi pregar, aquele povo já estava condenado. Ponto. Olha, Deus, segundo os meus critérios, aquele povo ali não merece a sua misericórdia, então eu vou lá só para profetizar que eles vão ser destruídos e ponto. Está tudo certo. Por mim, nem precisava ir, era só o Senhor destruir. Estava tudo certo. Precisava nem, podia me poupar desse trabalho. Mas Jonas foi, muito a contragosto, profetizou e o povo fez o quê? Se arrependeu. E aí Jonas olha e fala assim, eu não acredito. Eu não acredito. Esse povo não. No meu crivo aqui, ó Deus, eles não dá aqui, eles não vão passar de ano aqui, ó. segundo o meu caderninho aqui, ó, não passa, não dá para aprovar esse povo. E o Senhor perdoa eles. E Jonas fica extremamente triste com isso, injuriado, amargurado. Isso mostra o seu egoísmo. O que que alegra ele? Aquilo que me abençoa. Aquilo que abençoa os outros? Não. Isso não. Isso não me diz respeito. Ainda mais esse povo aí. Mostra Jonas como um fundamentalista ferrenho. A religiosidade de Jonas tinha uma compreensão da doutrina profundamente deficiente. Jonas reagiu como um fundamentalista ferrenho. Ele não se associa aos ninivitas recém-convertidos. Ele não permaneceu naquela cidade. Ele não participa da sua adoração. Ele não se envolve nos ministérios dos ninivitas salvos. Ele não come e nem se mistura com eles. Ele não está ali para mostrar que é fiel à doutrina da santidade divina. Ele age como juiz. Ele dá a sentença de morte e quer assistir à execução. E aí ele vai para fora da cidade para ver Deus cumprir o seu juízo. A teologia de Jonas colocou Deus no banco dos réus. Apesar de todas as evidências claras que Deus havia aceitado o arrependimento da cidade, a religiosidade de Jonas não aceitou. Em vez disso, ele montou a sua cabana, aceitando o isolamento e sofrimentos desnecessários como um sinal da sua santidade excepcional. Pensa no que aconteceu. Poxa, aquele povo se converteu, aquele povo se arrependeu. Em vez do profeta ficar lá para orientá-los, para estar com eles, para discipliná-los, ensiná-los a palavra do Senhor, o que ele fez? Ele foi embora. Ele foi embora, abandonou eles lá. Em vez dele se alegrar, porque a profecia dele, poxa vida, ele foi bem sucedido, foi o mais bem sucedido dos profetas. O único profeta que falou no Antigo Testamento e o povo escutou. Jeremias falou. Sofreu e o povo não escutou. Isaías a mesma coisa. Jonas foi lá, fez um discurso de 5 palavras. O povo se arrependeu. E o profeta fez o quê? Ficou com raiva e foi embora. Dá para entender o ser humano? Dá para entender o ser humano? Jonas foi embora. Ele não participou daquela felicidade, porque para ele o que importava era provar que ele estava certo. Ele era fundamentalista ferrenho. Mostra o egoísmo do profeta. Se a salvação de Jonas não deixou a salvação de Nínive não deixou Jonas feliz, o que fez isso foi a planta. Isso mostra o seu egoísmo, isso mostra a sua falta de comprometimento com a missão que ele tinha. E ele passa a ser, a partir daí, um mero espectador, um miserável espectador daquilo que Deus iria fazer. A atitude egocêntrica de Jonas em relação à graça de Deus o fez miserável e inútil. Deus pode julgar os outros sem a nossa ajuda. Deus é o juiz, nós não. Mas o que ele quer que o povo faça é juntar-se a ele em sua obra de salvação. Jonas deveria ter se misturado ao povo, aos ninivitas, encorajado a sua nova fé, gentilmente corrigido os seus equívocos e ensinar-lhes com amor, discipulá-los. Jonas não foi chamado para ser espectador. E assim, nós também não somos chamados para sermos meros espectadores dos infortúnios e misérias desse mundo. Ele foi chamado para se identificar com as pessoas e para ajudá-las da melhor forma possível, através da graça de Deus. E como outras perguntas na Bíblia, as perguntas que Deus fez para Jonas nos convidam a nós refletirmos. Eu e você vemos o Evangelho como um produto de consumo para o nosso benefício pessoal? É só para mim e para você o Evangelho? Será que eu e você também construímos cabanas fora da cidade, fora da nossa cultura, satisfeitos em desfrutar a graça de Deus para conosco, alegrando-se ao mesmo tempo com os infortúnios do mundo alienado de Deus? Será que a gente se alegra com a miséria do mundo? Nas palavras de Jonas, o que nos alegra? Somos gratos pela graça de Deus para conosco. Mas será que nós somos felizes quando a graça de Deus atinge os outros? Ou nós nos amarguramos quando Deus abençoa aquele que nós julgamos não ser merecedor da sua graça? Nós nos alegramos quando estamos certos e os outros errados? Será? Então são perguntas que nós devemos nos fazer por causa desse texto de Jonas, por causa disso que Jonas passou. E tudo isso eu estou dizendo para vocês por causa da primeira pergunta que Deus fez. É razoável a sua ira? É razoável, Jonas, a sua ira? Mas Deus fez ainda uma segunda pergunta. Deus foi gracioso quando ele providenciou a planta para Jonas. Foi, Deus agiu com graça para com Jonas. Mas ele tinha uma intenção nisso. Ele revelou a sua graça para Jonas de forma paciente e sábia, apesar do profeta. Deus tem uma graça soberana. A graça de Deus é soberana. Diz assim o texto no verso 7. Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme ao qual feriu a planta e esta secou. E Deus continuou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento oriental que bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou e pediu para si a morte. Melhor me é morrer do que viver. Então, essa situação leva à segunda pergunta. Então, Deus perguntou para Jonas, é razoável a tua ira por causa dessa planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Jonas era dramático também, né? Ah, para nós, Jonas era um profeta dramático. É tão razoável que eu tenho vontade de morrer. Estou tão bravo que eu tenho vontade de morrer. Esse episódio ele mostra a soberania de Deus ao lidar com seu povo. Porque a expressão Deus enviou, Deus preparou, ocorre muitas vezes em Jonas, no livro de Jonas. No capítulo 1, Deus soberanamente lançou um vento forte contra o navio de Jonas. E então preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E agora no capítulo 4, ele fez nascer uma planta para dar sombra a Jonas. Depois ele enviou um verme que feriu a planta. E depois ele enviou um vento para que Jonas se sentisse desconfortável. As circunstâncias externas da experiência de Jonas foram milagrosamente criadas por Deus. O mesmo vale para as nossas circunstâncias. É Deus quem envia o grande peixe que nos liberta, a sombra que nos refresca, o verme e os ventos que tentam acalmar a nossa alma. A lição é que sempre estamos lidando com Deus. E é Ele quem soberanamente aponta os pormenores da nossa vida. Deus é soberano sobre todas as coisas. E nós acabamos de cantar isso. Sobre todas as coisas. Deus é soberano. A graça de Deus é soberana. A graça de Deus, ela é paciente. Esse episódio também mostra a paciência graciosa de Deus em lidar com seus servos. Haja paciência. Quanto é que o Senhor teve que suportar Jonas? Mas ainda assim ele estava pacientemente podando Jonas, tentando ensinar Jonas, corrigindo as atitudes de Jonas, tentando mudar o coração do profeta. É assim a graça paciente de Deus. E é assim que a graça paciente de Deus age com cada um de nós. Quantas vezes Deus poderia ter desistido de você? Quantas vezes? Quantas vezes você teria desistido de você? Mas Deus não desiste. Deus nunca desiste. Deus tem uma condescendência maravilhosa. Mais paciente que o amor de uma mãe com crianças pequenas. Mais paciente do que o amor de um pai com adolescentes. Que me perdoem os adolescentes. Mas haja amor. Mais paciente do que isso. Ele sabe que nós precisamos disso, da sua paciência, da sua graciosa paciência para conosco. O próprio Cristo, quando esteve entre nós, disse assim, lá em Lucas 9, verso 41, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Até quando? E a gente sabe que a resposta, até a morte. Deus esteve até a morte conosco. Cristo aguentou até a morte. Cristo aguentou os nossos erros até a cruz. Pacientemente. Essa é a graça paciente de Deus para conosco. E ela é uma graça que também nos ensina. Os atos de Deus para com Jonas demonstram a sabedoria da interação de Deus para com o seu povo. Ao fornecer e depois destruir a planta tão querida de Jonas, Deus tinha um plano para o seu crescimento. Esse plano consistia em mostrar a Jonas que ele precisava abandonar esse seu egoísmo. Jonas estava dominado por seus próprios problemas mesquinhos. Sua visão estava dominada por opiniões limitadas e o seu conforto pessoal. Na verdade, é que Jonas se mostra egocêntrico. Ele é o centro da sua vida. No início do capítulo, ele queria morrer, porque Deus não corresponde à sua visão limitada da salvação. Agora ele está furioso o bastante para querer morrer de novo, porque a sua plantinha preciosa morreu. espírito amargurado de Jonas havia sido reduzido ao nível de uma planta que seca facilmente diante de qualquer ataque. Ele estava preocupado com a planta. A planta valia mais que as pessoas. Ele teve compaixão da planta, a defendeu, a amou, mas foi incapaz de amar as pessoas em Nínive. Foi incapaz de amar aquelas pessoas. E nós temos que nos policiar para que nós não caiamos nessas armadilhas. Porque muitas vezes a gente se preocupa com coisas insignificantes, coisas tão insignificantes. Olha, você vem para a igreja, não, a cor do tapete que não me agrada, olha, mas eu não gosto daquela música, daquele tom, daquele instrumento, eu não gosto. Eu não gosto daquele detalhezinho ali, eu não gosto quando o irmãozinho sobe e dá aquele aviso, mas isso me deixa tão bravo. Mas eu sou incapaz de me envolver nas questões maiores. Isso me incomoda. Mas o fato de estarmos precisando de pessoas em vários ministérios, isso não me incomoda. O fato de ter tanta gente para ser evangelizado, isso não me incomoda. O fato da gente precisar de tantas mãos na obra do Senhor, isso não me incomoda. Mas a cor do tapete, isso me deixa furioso. A gente se importa, às vezes, com coisas tão insignificantes e com as coisas que são maiores. Nós não damos importância alguma. Não faz diferença. Então, é uma armadilha para a gente. E essas preocupações mostram o quanto nós estamos preocupados conosco, com o nosso bem-estar, com o nosso conforto, com, olha, está tudo direitinho, do jeitinho que eu gosto. Mas se sair um pouquinho daquilo que eu gosto, Deus, será que as nossas preocupações, que o nosso coração está no lugar onde deveria estar? Será que essa graça que Deus tem para com as outras pessoas, tem nos ensinado a olhar para essas situações e enxergar que a graça de Deus é muito maior do que qualquer um desses detalhes, mas que existem coisas muito mais importantes com que se preocupar. A graça de Deus nos ensina. Mas ainda falta uma terceira pergunta para ser respondida. Vamos lá para o verso 10 e o verso 11. Tens compaixão da planta, que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, noutra pereceu, e não hei de ter compaixão à grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E o que essa pergunta de Deus quer suscitar em nós é a compaixão. Compaixão. O que Deus está querendo dizer é que a compaixão se envolve. A solução para a nossa miséria egocêntrica é envolver o nosso coração na salvação de Deus para o mundo. Adotando sua preocupação em compaixão pelos perdidos, os cristãos mais alegres e mais úteis são aqueles que têm paixão pelo Evangelho. Também são aqueles que estão envolvidos na obra de Deus, que crescem em graça, cuja alma é preenchida com entusiasmo da misericórdia de Deus para com o mundo. Deus discute isso cuidadosamente com Jonas, argumentando do menor para o maior. Jonas amou uma pequena planta que crescera sem o seu esforço em uma única noite. Ela era pequena e frágil, mas diante dele estava uma grande cidade, repleta de pessoas, repleta de almas. Não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive? E Deus fala da sua compaixão até mesmo para com os animais daquela cidade. E Jonas estava querendo se compadecer da plantinha, mas não dessas pessoas. Jonas deveria ter percebido não somente o valor de tantas almas numa cidade tão grande, mas também ter compaixão da situação delas. Deus descreve Nínive como uma cidade em que há mais 120 mil pessoas que não sabem discernir na mão direita da esquerda. Essa expressão se refere à ignorância moral e espiritual que aquela população vivia. Deus demonstra a sua misericórdia a uma cidade pecaminosa, presa em sua ignorância e corrupção. A escravidão espiritual do homem é culpa do homem, mas Deus, mesmo assim, tem compaixão dos pecadores. A compaixão envolve. Deus nos mostra isso. Deus estava tentando ensinar isso para o profeta Jonas. Se compadeça desses. Se envolva com eles. São vidas. Têm importância. Tenha compaixão. Assim como eu tenho de você, assim como eu tive de você, tenha compaixão dessas pessoas. A compaixão motiva. Isso é glorioso. Jonas estava certo de ter compaixão de uma pequena planta sem valor, da mesma forma que nós deixamos de dominar nossos pequenos problemas. Mas será que conseguimos enxergar a glória da compaixão salvífica de Deus por um mundo perdido em pecado? Será que conseguimos reconhecer a glória nas palavras de Jesus Cristo sofrendo na mão dos homens cruéis? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A raça humana pecaminosa é assim como a cidade de Nínive era, perversa e má, culpada por seus próprios pecados e corrupta em decadência das suas próprias escolhas. Mesmo assim, Deus tem misericórdia do mundo, de todas as pessoas, e nós deveríamos juntar-nos à sua compaixão salvífica, abrindo nosso coração para aqueles presos na ignorância e na escuridão. Se o fizermos, nós derrubaremos as nossas pequenas cabanas fora da cidade, esperando o julgamento de Deus. E vamos entrar na cidade para nos compadecer daquelas pessoas. A compaixão excede. A última pergunta de Deus a Jonas revela não só o motivo glorioso da sua graça salvífica, mas também da sua extensão. Deus tem misericórdia não só daqueles que estão dentro, mas também daqueles que estão do lado de fora. Estende a sua compaixão salvífica aos mais corruptos e perversos. E a salvação de Deus se refere não só ao aspecto espiritual, mas também ao bem-estar físico e moral das pessoas. Assim, Deus se compadece não apenas dos ninivitas, mas também dos animais daquela cidade. Davi cantou lá em Salmos 36, Tu, Senhor, preserva homens e animais. Deus tem compaixão. E a compaixão de Deus excede ao nosso entendimento e aos nossos limites. Que causa maior poderia existir para preencher o nosso coração? Mas será que o nosso coração está voltado para a graça salvadora de Deus para o mundo? Nós nos maravilhamos com a compaixão de Deus pelos perdidos? Nos regozijamos na salvação de Deus, que redime os pecadores de todos os tipos e transforma o seu destino eterno e também a sua vida aqui na terra? Mas a compaixão, ela também exige. Certamente é importante o fato do livro de Jonas terminar com uma pergunta de Deus. Na verdade, o versículo mais importante do livro de Jonas pode ser um que nem exista. Jonas não deu uma resposta à pergunta que Deus fez. Não temos a resposta do profeta. Mais importante é como nós respondemos ao chamado da graça misericordiosa de Deus, não só para nós, mas também para o mundo. A melhor e única resposta é oferecermos tudo o que temos pela causa do Evangelho. É a melhor resposta que nós podemos dar ao Senhor. Convido você a fechar seus olhos. O convite do texto que nós lemos essa noite é para olharmos para o livro de Jonas como um espelho. Vermos nas atitudes do profeta, as nossas próprias mazelas, e assim responder para Deus de forma sincera as perguntas que ele fez ao profeta Jonas. Essas perguntas que reverberam até hoje estão sendo repetidas nessa noite para mim e para você. É razoável a tua ira? É razoável não me compadecer de tantas pessoas perdidas porque você acha que elas não merecem a salvação? Responda essas perguntas para Deus em oração.